Bom dia, irmãos. Bem, é um imenso prazer estar aqui nessa manhã e poder compartilhar. Eu já comecei a chorar. O impacto foi muito grande mesmo. E Azaf gostaria de estar aqui. Ele está lá com o Daniel de Souza, junto com o Jon Gottfriedson, no encontro anual que eles têm com os líderes e com a igreja. Então não pode estar aqui. E Erasmo me pediu que trouxesse a vocês o testemunho do que aconteceu nessa nossa última viagem internacional, realmente experimentando um mover de Deus sem medida. Eu queria abrir a palavra. Ontem à noite o Senhor me deu dois textos, veio tão forte, tão latente, que eu tive que me levantar para anotar. Seriam os textos para a gente começar este tempo que a gente vai passar juntos aqui. Isaías 6, versículo 8. Livro de Isaías 6, versículo 8. Ele faz parte da visão de Isaías e do chamamento dele. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Segunda porção da palavra, também em Isaías, capítulo 61, do versículo 1, até o versículo 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Eu trago a vocês uma carta do sul da Ásia. Hoje vocês vão viajar ao Nepal. Eu gostaria que a gente visse um filme que foi gravado no ano de 2010.
Sei que posso oferecer uma casa de esperança, onde tragam mais lembranças de um amor que me transformou. Sei que posso conquistar um sorriso de criança que perdeu a sua infância em um mundo que se acabou.
O Nepal é um belo país, fica entre a Índia e a China e tem um povo maravilhoso, muito acolhedor, muito simpático, um povo assim sem muitas ambições, que trabalha a terra, que amam a terra, amam as montanhas, a maior parte do território nepalês é muito acidentado. Mas ao longo dos séculos, o Nepal teve alguns problemas sociais, como o sistema de castas, que dividiu as pessoas nas castas e trouxe muitos males sociais para a cultura nepalesa. E um dos piores problemas que assola essa nação é o tráfico de crianças, tráfico de meninas. E a pobreza leva muitas vezes as famílias a abrirem mão das suas filhas, que são levadas para a Índia, debaixo de promessas diversas, melhores oportunidades de trabalho, escola ou até casamentos. Elas são enganadas e levadas para a Índia e vendidas para a prostituição. Mas tudo isso não tira a beleza do Nepal como país. E nós cremos que Deus colocou aqui no território nepalês a coroa geográfica da criação dele, que são os Himalaias. As maiores montanhas da Terra estão dentro do Nepal. Das 10 maiores montanhas do mundo, 8 estão aqui no território do Nepal. Inclusive o Everest, que é a maior de todas, que fica na fronteira do Nepal com a China. Então é um belo país que tem uma diversidade étnica maravilhosa, muitos povos interagindo dentro de um pequeno território. Mas que tem esse mal do tráfico de crianças.
No ano de 2000, nós viemos para o Nepal para começar o projeto Meninas dos Olhos de Deus. Isso tudo começou por causa de que existem meninas sendo vendidas, sendo traficadas para a Índia, para outros lugares. Então, o nosso coração veio para a gente resgatar essas meninas de volta para o Nepal, dando para elas uma nova chance de vida, uma dignidade que elas não tiveram, dando para elas família que elas não tiveram. Então, o nosso objetivo como família vir aqui no Nepal foi dar para elas tudo isso que elas nunca tiveram antes. No meio das nossas meninas, tinham meninas que tinham irmãos. E por eles estarem na rua, ou talvez um caso que a gente tem, que ele ia ser entregue para adoção, para outro projeto, ela estava triste. E o nosso objetivo aqui era fazer dela uma menina feliz, com dignidade, com família, com tudo que ela precisava. E para ela ser feliz, ela precisava que o irmão dela estivesse a salvo. Então, naquele dia, nós resolvemos começar o trabalho também com meninos. E por isso, hoje, nós temos uma casa de meninos, onde resgatamos os meninos que podem ser traficados, ou que estavam na rua, ou que estavam fora do abrigo das irmãs, que elas estavam tristes por eles não estarem juntos.
Então, nós não somos um orfanato ou uma instituição. Nós somos uma família, uma grande família no Nepal. E queremos convidar você para nos conhecer um pouco mais. Bem-vindo à grande família Meninas dos Olhos de Deus do Nepal.
Vocês viram o dia a dia das nossas casas. Como cada família tem sua característica individual, as nossas casas também têm. São lideradas por meninas nepalesas que cresceram no nosso meio. E como elas são um ser individual, elas têm essa individualidade em suas casas.
Nossa casa é Casa Primeiro, que foi... Nós começamos aqui no Nepal. O tio Silvio e a tia Rose investiram o tempo deles conosco. Por isso também agora nós já temos as líderes nas casas. E já temos, as meninas são professoras nas escolas, e as meninas são muito ativas e criativas, que elas são muito abertas, elas não têm vergonha para expressar os talentos delas, né, Elisa?
Nós temos grupos de dança, grupos de louvor, a nossa casa é assim. Our home is special because we have so many small children, and they are here to secret, and they like to enjoy, and they are getting love, and they are getting so many good things. Then they like to play with us, and we like to play with them. We love them. We have goat, and they like to play goat, enjoy, and they like cut grass, and they like to give. They take care of goat. We have some dream of goat, and we start a business of goat, and goat is growing. We can sell goat, and we can get some money of goat. Then we can help our sister of future.
Todo mundo aqui no Terceira Casa, a criança é muito especial. Nós oramos por cada uma delas, Deus deu para nós. Então eu e a mamãe estamos muito feliz com elas. Eu queria que fala sobre o especial, nos procurando para elas. Elas estavam falando que elas falando que nosso caso é especial, carinhoso, amor, cuidadoso, cooperação. Então esse tudo coisa eles falaram.
Nós não contamos como líderes, somos como amigos, que contamos, falamos nosso sentimento e nossos problemas, que nós podemos resolver no oração, junto.
They are unity, and they are so good. They are love Jesus, and they are future, in future. Somebody want to make a pilot, pastor, and teacher. Somebody going learn music now, and we have unity. Everybody love Jesus. Every evening, they are worship. I love our boys.
Nossa casa muito especial, porque aqui tem meninas mais adolescentes, aí moça, aí aqui tem um projeto para fazer business. A menina está aprendendo. Quando meninas vêm aqui, meninas sentem a presença de Deus aqui. Sem pedir, meninas aceitam Jesus. A menina está muito feliz. A menina está lendo a Bíblia, orando, crescendo dia a dia.
Como toda família cresce, a nossa família também tem crescido a cada dia. Em 2000, éramos apenas 3 e hoje somos muito mais. E queremos ser muito mais ainda. Em 2012, o nosso alvo é ter 3 mil novos sorrisos em nossa família. E ter muito mais depois disso.
Sei que posso oferecer uma casa de esperança, onde tragam mais lembranças de um amor que me transformou.
Você pode fazer parte desta grande família. Você pode ajudar orando por nós e até mesmo ajudando financeiramente, fazendo parte dessa família, ajudando a trazer aqui as crianças, as meninas do Nepal, a dignidade e a esperança. Entre em contato conosco para saber como fazer isso.
Uma casa de esperança.
Bem, irmãos, Silvia, Rose, que vocês acabaram de conhecer, eu queria dar uma palavrinha sobre eles. Eles aceitaram esse ID. Ela é de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, e ele é de Ponta Grossa, no Paraná. E simplesmente eles ouviram a voz de Deus, chegaram no Nepal. Eles não falavam inglês, quanto menos nepalês. Aprenderam inglês, chegaram no Nepal como estudantes, não se entra como missionário lá. Chegaram como estudantes, ela foi para a universidade, estudou nepalês, ela fala fluentemente nepalês e os dois falam inglês. Em 14 anos, esse vídeo foi feito no 10º ano do projeto. Eu queria passar os slides e contar um pouco do que foi para nós o impacto dessa viagem e que tanto mexeu conosco, porque eu sempre pensava, realmente, irmãos, que a gente precisa se preparar muito. E vi alguns casos em que as pessoas não se preparavam tanto e Deus capacitava. E hoje, depois de conhecer esse projeto, sim, nós devemos nos preparar sempre para o ID. Sempre, sempre. Mas nós devemos ir. Porque Deus capacita. E ir andando pelo caminho e fazer a obra. E isso foi o que eu vi no Nepal. Eu creio que o Nepal é uma lição não só para o Nepal, para orar pelo Nepal, mas para ampliar nossa visão de missões. Bem, fomos convidados por esse projeto, Meninas dos Olhos de Deus. Uma coisa interessante, quem nos levou para o Nepal foi o projeto Meninas de Deus. Porque dentro da ideia que eles passavam as meninas, no início só meninas, de resgatar a dignidade delas, eles diziam, vocês que não eram nada, porque essas meninas, a maior parte, não tem casta. Dentro dos sistemas de casta, existe os nativos sem casta, ou seja, a escória. Isso significa não ter direito a nada, a estudo, a coisa alguma. É uma indigência absoluta. Essas meninas não tinham direito a coisa alguma e até chegaram à situação de serem vendidas, uma grande parte delas, ou abusadas nos lares desde pequenas, às vezes por familiares, parentes ou pessoas que se faziam amigas. E eles diziam, um dia vocês vão estar entre príncipes e princesas, porque vocês são as meninas dos olhos de Deus e Deus nos mandou aqui para trazer essa mensagem para vocês. E nenhuma das coisas que eles diziam é um dia, vocês que cantam e dançam vão estar entre os adoradores dos outros povos, vocês vão conhecer os adoradores dos outros povos. E nós não sabíamos disso, fomos convidados para estar com elas. Porém, o coração desses líderes é tão grande que eles disseram, como é que nós vamos trazer o Asaf, e não vamos compartilhar com a igreja, apesar da igreja em Katmandu ser 0,4% da população, existe uma igreja. O cristianismo chegou a 60 anos, irmãos. 60 anos. A gente não consegue nem imaginar o que é o cristianismo chegar em um lugar em apenas 60 anos. Mas existe já igrejas representadas. Então, ele reuniu, convidou alguns pastores e nos convidou para um congresso. E os pastores aceitaram o chamado. Então fomos para um congresso de pastores e líderes, que cada pastor traria alguns de seu grupo, ok? Chegamos a esse lugar. Aí, na casa, eles nos receberam. Bom impacto, gente. Volta um pouquinho. O impacto foi muito grande, porque nós chegamos na casa, nós tínhamos viajado mais de 30 horas para chegar até lá. E quando nós chegamos, sabe o que é receber um banho de amor sem medida? Nós já começamos a chorar na chegada. Vários deles, como vocês viram, falando português, só do convívio na casa, porque eles moraram na casa desses missionários durante 8 anos e aprenderam português, as meninas. Então, eles cantavam para nós em nepalês e português e nos receberam dessa maneira. Silvio Rose, na sequência, Ali começou o nosso encontro. Nós os tínhamos encontrado uma vez em Portugal, quando nos convidaram para isso. E 2 anos depois, nós conseguimos chegar no Nepal. Bem, eu vou falar um pouquinho do Nepal para vocês. O impacto da chegada também tinha a ver com o país famoso pelo Everest, né, e toda a cadeia de montanhas do Himalaia, uma beleza imensa, um país verde, um país, essa é a planície próxima a Katmandu, onde quase toda a civilização, essa planície, e quase toda a população vive, pode passar, dessa maneira. Tá? Além de plantar também em camadas, eles também vivem em vilarejos. Para vocês terem uma ideia, esses lugares só se chega a pé. Algumas das meninas, para visitarem suas famílias, elas, quando isso é possível, elas tinham que viajar de avião durante cerca de 1 hora e depois caminhar 5 dias. As noites dormem na casa de pessoas conhecidas, ou pelo menos que se consideram conhecidas, né, que são pequenos hostel, né, que se diz, que são pequenas pousadas, mas muitas coisas também acontecem com as meninas nesses lugares. Mas não existe outra maneira. Eu falo em termos de abuso, não existe outra maneira, tem que se andar a pé no Nepal. As pessoas andam a pé. Pode seguir. E olhem, gente, a maior parte das coisas são carregadas desta maneira. Aquilo ali são tijolos. Eles carregam a casa nas costas. É assim a vida. É como voltar mais ou menos 100 anos atrás ou mais, dentro de uma civilização com pouquíssimo recurso. Aí, a vida nas montanhas é bem assim, fogareiros, é essa maneira que eles vivem, as crianças assim, soltas. Então, um dado terrível é que nessa região, vocês observem, nessa região, as crianças nepalesas, elas são consideradas, as meninas, naquela região, as meninas mais bonitas, os traços mais bonitos pela diversidade étnica. Então, existem traficantes que se embreitam nesses vilarejos e oferecem coisas para levar as crianças. E acreditem, nessas vilas não costumam ter crianças acima dos 7 anos de idade. As crianças acima de 7, 8, 9 anos já são levadas para oportunidades vendidas como melhores. Mas eu preciso colocar o lado do povo. Eles têm fome. Eles não têm o que dar para os filhos. Não têm nenhum tipo de controle de natalidade, nenhum tipo de apoio, nada. Eles são realmente os nativos que não têm direito a nada. Então existe 2 lados com relação a essa questão. Não se pode só olhar como a nossa cultura, como vendem seus filhos. Na verdade, a maior parte são enganados. Enganados por parentes, amigos, parentes distantes, pessoas que vêm para fazer o bem. E as meninas e meninos são traficados. Os meninos são traficados, pessoal, para roubo, para tirarem os órgãos ou para serem escravizados em fábricas, circos, tá? E as meninas, para abuso sexual, elas são escravizadas, a maior parte na Índia. Uma coisa que é vendida, eles vão ser registrados. As pessoas não são registradas, as crianças não têm registro. Registro, elas não têm o nome registrado. Por isso, quando as crianças vêm para a casa das meninas, elas recebem o registro e normalmente elas dão, no meio do seu nome nepalês, o nome nepalês, elas dão o nome da pessoa que ajudou a custear o registro dela, que apadrinhou, e o último nome nepalês. São somente 7 sobrenomes em todo o Nepal, e isso determina a casta que tu pertences, certo? Então, por exemplo, a nossa Cicerone lá se chamava Gleiva, porque a Gleiva foi a pessoa que apadrinhou o registro dela. Vocês conseguem conceber uma cultura, uma população em que as crianças não têm registro e também, naturalmente, não têm educação. Pode passar? Bem, esse é o Nepal. O que mais se vê no Nepal é aquilo que vocês estão vendo lá em cima, um dos mais famosos templos budistas. Nós temos lá o hinduísmo, isso é budismo. Pode passar? Então, os monges budistas, e essas coisas começam com crianças, pode parar um pouquinho, tem crianças pequenas já sendo consagradas, e antes eram só meninos, agora são meninos e meninas que são consagradas. Inclusive, existe uma criança que é dedicada periodicamente entre os 4 e 5 anos, que é a deusa viva chamada Kumari, é a coisa mais terrível, porque eles escolhem uma criança e essa criança, até que chegue a menarca, né, a puberdade, ela é princesa representante da deusa Kumari. Ou seja, ela incorpora essa deusa e é adorada como essa deusa. E após isso, é escolhida uma nova menina e essa é literalmente largada no lixo. Ela é atirada porque ela já não serve mais, ela já não incorpora aquela deusa. Essa é a cultura desse povo, escravizado com incensos. Pela rua a gente encontra altares. Se a gente está andando com um carro, nós tivemos que desviar porque tinha no meio da rua, da estrada, numa das ruas principais de Katmandu, um templo, um buraco. Aí botam uma estátua e começam a adoração e todos os dias tem gente adorando. São mais de 375 deuses. Todos os dias tem mais de um sendo adorado nos templos. E inclusive um deles é o diabo. Eu perguntei a Gleiva, nossa Cicerone, eu disse, mas como que vocês adoram, como que a cultura adora o diabo? Tudo é no temor e na superstição. E ela me disse, como que nós não vamos adorar? E se ele se volta contra nós? Então, de geração em geração, eles adoram a todos esses demônios por temor e superstição. Pode seguir. As oferendas semelhantes à Umbanda. Ah, isso é a consagração feita com furar o corpo. Pode seguir. Disso resulta isso. Isso faz parte dos cultos. Os piercings enfiados em orelha, língua e etc. São feitos durante as cerimônias religiosas e as pessoas elas ficam em transe enquanto fazem isso, enquanto os outros assistem. Pode passar. Isso, festa de ano novo, vocês estão observando que eles estão cheios de uma poeira vermelha. Essa poeira vermelha, ela cria um creme que todo mundo que adora tem os pés, e é a maior parte da população, eles andam muito a pé e descalços, né? Então, eles botam aqui na testa esse creme com esse tipo de poeira vermelha, que é sinal que eles estiveram adorando um pouquinho antes, né? Então, eles vão para os aeroportos com aquela meleca e às vezes de pé descalço ou de chinelos, com os pés todos vermelhos, jogam isso sobre si. É absolutamente primitivo. Pode seguir. Gente, eu quero só dar uma parada. Este aqui é uma das representações de Shiva. Existem no hinduísmo, que é a religião principal, hinduísmo, budismo e Krishna. Isso é o que tem lá, que são as três religiões que dominam. A principal é essa. Esse demônio Shiva, essa é uma das representações, ele é o deus da destruição. Ouçam-me, ele é o deus da destruição. O Nepal é quase todo destruído. A única coisa bonita que tem no Nepal é exatamente a natureza, a criação de Deus. Então, eles adoram um demônio de destruição. É uma trindade. Interessante, né? Uma das pessoas dessa trindade é o demônio da destruição. Pode passar? Os outros deuses, pode passar? Eu só botei dois para... Eu não vou nem parar, mas eu gostaria de dizer que todos eles... Esse eu quero parar. Os anteriores eu não quis parar muito. Todos eles são em situações de erotismo, de abuso, as próprias estátuas dos deuses. Então, não é por acaso que as meninas nepalesas são meninas e meninos, mas as meninas em maior quantidade são abusadas e vendidas e prostituídas, porque eles adoram demônios com essas representações. É terrível, gente. É exatamente isso. Aqui é o Visnu, é o segundo templo dos mais importantes, mas enfim, nesse templo existe esse Buda deitado. Essa é a entidade que é incorporada no rei. O rei não é mais uma pessoa política, ele é uma pessoa venerada como Deus, e ele não pode, a cultura, ele não pode visitar este templo, porque se ele visitar esse templo, um dos dois morre. Gente, eles realmente acreditam nisso. Então o rei nunca se aproxima desse templo. Eles realmente creem. Eu perguntei à Gleiva, que nos acompanhava. Gleiva, tu te converteste com que idade? 10 anos de idade. Eu estava na prostituição e cheirava ópio. A minha irmã me trouxe. E aí eu perguntei a ela, como era? E na tua casa, eles adoravam esses deuses? Ela disse, todos, de geração em geração, assim fazem. Nós não entendemos, ela disse, vocês não entendem porque vocês não nasceram nessa cultura. Todo mundo adora a esses deuses, pode passar. Aí são procissões, isso acontece sempre. São semanas e semanas do ano em que a escola tem que parar por causa desse tipo de adoração. Pode passar. Aí são as cremações feitas nos templos. Pode passar. Sempre. Crianças sempre junto adorando. Olha a substância vermelha que eu não sei que tipo de produto é, mas é sempre está ligada à adoração. Isso é triste, pessoal. Fora os nativos, nós temos turistas do mundo inteiro, europeus e americanos, que vêm. Fora, naturalmente, os de origem asiática, mas especialmente ocidentais que vão lá nos templos prestar adoração. Especialmente no Krishna e esse do budismo, e muitos turistas dentro do templo. Isso ajuda a sustentar, porque você paga 10 dólares, isso é 1.000 rupias, isso é muito dinheiro para eles. Cada pessoa, naturalmente, que nós não pagamos e não entramos, porque nós não pagaríamos 10 dólares para investir em templo hinduísta, budista e de Krishna. Mas para vocês imaginarem o que isso envolve. E as pessoas vão até lá do mundo inteiro para adorar. Pode seguir. Essa é a condição da população. Pode passar. Esses são os meios de transporte. Isto é a capital, a principal cidade, isso é Katmandu. É suja, caótica, pobreza e sem cultura. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Somente há 52 anos é que é permitido aprender a ler e escrever para a grande população, ou seja, as pessoas sem casta. E não existe ensino público e gratuito. Toda a educação é paga. E é óbvio que a maioria das crianças não estão nas escolas, porque é uma opção dos pais e precisa ter dinheiro para pagar. Pode passar? Aí, é tudo sim. Isso é a capital, Katmandu. Ok. Chegamos no dia da celebração. Um dia após chegarmos, nós começamos o dia do culto para o qual nós tínhamos sido convidados. Dentro da cultura, se tira o sapato para entrar no local da reunião. Pode parecer uma coisa interessante, mas acaba sendo resquícios da religiosidade. Por quê? Todo mundo tira o sapato para entrar no local onde a gente se reúne. E nós fomos nos reunir num espaço que era um templo da Assembleia de Deus. E o interessante, gente, que a falta de higiene é tanta que quando eles tiravam o sapato e colocavam aí, eles não botavam mais o sapato. Então eles iam para a reunião, saíam da reunião, iam ao banheiro, iam comprar alguma coisa fora, voltavam sem sapato. Então, é uma coisa muito complexa. Uma das coisas que precisa trabalhar nas casas com as meninas, eles tomam banho uma vez por semana e nas montanhas uma vez por mês. E não é por falta de água. É realmente, culturalmente, esses demônios que regem aquele lugar, eles fazem com que as pessoas não deem valor a si. Eles não valem nada. Então, eles adoram aos demônios e não recebem nada em troca. Eles são escravos. Chegamos na reunião. O impacto foi grande. O Asaf ministrava em inglês e Deus enviou esse amado irmão ali que vocês estão vendo entre nós, do interior do Nepal, absolutamente avivado. O Asaf ministrava empolgado, só que ele traduzia mais empolgado ainda. Foi uma bênção, porque vocês imaginam, nós não conseguimos nem imaginar o que ele falava, porque a língua é tão diferente que não teria como. Então ele simplesmente, nós vimos, sentimos, percebemos o Espírito Santo, ele ministrava com uma graça de Deus que seguramente confirmou no Espírito que era o que o Asaf estava ministrando e muito mais. Podem seguir. As meninas dançam e ministram com dança e também representaram uma peça teatral sobre o resgate delas da condição em que estavam para a luz. Então é uma coisa muito linda. Aí estão as meninas, pode seguir. Esse é um dos principais pastores, essa seria a beca, né? O terno deles é esse. Eles também, os pastores se revezaram trazendo uma pequena palavra. Pode passar. Essa família também começou, ajudou a começar o trabalho nesses 14 anos. Irmãos, aquela do lado de cá com a criança no colo é a avó e o avô. Ela foi a diretora e que fundou a escola. Depois desses 14 anos, ela e toda a família, a filha e o marido da filha, estão indo para o Camboja, já estão no Camboja, para começar lá casas e implantar igrejas e uma futura escola. Ou seja, não param ali. Eles estão indo para um novo campo, tão difícil quanto ou mais, porque eles têm que agora aprender uma outra língua, que é a língua do Camboja. Então, a igreja toda estava abençoando a ida deles para lá. Então, novamente, eles não ficaram na zona de conforto. Eles estão indo para outro lugar. Amém? Ah, eles estão, sabe por que elas estão sem cabelo? Eles são constantemente atacados na saúde e a filha teve tuberculose cerebral e precisou ser operada na Tailândia. Ela está praticamente curada. Eles são constantemente atingidos na sua saúde. O Silvio acabou, aquele primeiro, acabou de fazer uma cirurgia no joelho, porque quando fui atendê-la lá na Tailândia, ajudar, ele caiu, quebrou o joelho e precisou fazer uma cirurgia. Por isso, irmãos, precisa de oração. Eles são constantemente atacados na sua saúde e não desistem. Pode seguir. As reuniões eram assim. Isso são líderes, esposas de líderes, pastores e alguns irmãos de cada congregação. Nesse espaço, nós tínhamos cerca, na primeira reunião, de 1.200 pessoas. Nós começamos a ministrar, gente, e simplesmente o Espírito Santo começou a se manifestar com muita graça, com muito poder. E aí, vocês observaram que eles sentam no chão, né? Assim como índiozinhos, né? Não existem cadeiras, eles ficam sobre os tapetes. E seguimos a reunião. A reunião, pessoal, começava às 11 da manhã e terminava às 4 da tarde, que era a hora do almoço. Ninguém saía, somente quem precisava de alguma necessidade. Elas não paravam, eram reuniões contínuas. Foram 2 dias de reunião, das 11 da manhã às 4 da tarde. No segundo dia de ministração, aconteceu uma coisa muito especial. Aí é o segundo dia. Depois do louvor, o Asaf começou a palavra. Daqui a pouco, no meio da palavra, ele sentiu de cantar Jesus. Parou a palavra e começou a glorificar o nome de Jesus. Pode seguir? E simplesmente, o Espírito Santo desceu de uma maneira que pessoas endemoniadas começaram a cair. E ao mesmo tempo, pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo e falar em línguas. Então, nós tivemos que, os pastores todos vieram, nós tivemos que ministrar o povo. E se formaram, gente, filas e filas. Por quê? O que aconteceu? Na hora que começaram essas manifestações, desceu a glória de Deus e um temor que as pessoas se colocavam em filas. E eram uns 10 líderes, todos ministrando e ungindo as pessoas. Todas as pessoas vieram. Foi mais de uma hora em que nós ministrávamos com todas as pessoas. Aí a sequência disso foi alguma coisa muito intensa. Esse foi o nosso primeiro contato de ministração. E de uma intensidade, gente, ver com tanta intensidade luz e trevas foi de grande impacto para nós. Num lugar em que realmente é tomado, é consagrado a demônios, a gente vê a transformação e o poder e a glória de Deus mudando uma vida, é muito impactante. Glória a Deus. É uma coisa muito linda. Na sequência disso, nós fomos conhecer a escola. Por que que eles criaram a escola, gente? O projeto, quando foi criado, começou a colocar as crianças na escola, e muitas das moças nunca tinham estudado, certo? O que que começou a acontecer? Como eram moças sem casta e moças vindas de prostituição, elas apanhavam, elas vinham batidas, cortadas, uma coisa muito, muito ruim, eram destratadas por professores. Então, elas eram amadas nas casas e destratadas socialmente. Então eles tiveram uma visão de Deus, vamos fazer uma escola. Em 6 meses, e com a aprovação do governo, eles criaram essa escola. Eles ministram tudo em inglês, e o nepalês, então, é dado como uma matéria. O que que acabou acontecendo? Pode seguir. A escola hoje vai da pré-escola ao 10º ano. Só faltam 2 anos de high school para entrar na universidade. Eles já têm uns 6 ou 7 que estão na universidade, uma se formando em medicina, outra se formando em odontologia, professoras, vários passando no vestibular agora, e inclusive os professores que são do Nepal, lembrando que no Nepal só nepalês pode executar esse tipo de função, certo? No sentido de dar aula, aí é a linguagem do nepalês, tá? Eles escrevem colado na linha em cima. De lá para cá, como o hebraico. Pode passar? O que aconteceu é que eles agora têm os filhos dos professores que não são cristãos colocando seus filhos na escola. Todos os filhos dos professores estão na escola. Certo? E as meninas que estão estudando já estão dando, pode passar, já estão dando aula na pré-escola. Todos os dias de manhã eles oram. Essa menina, a Ângela Tamang, ela foi uma das primeiras meninas resgatadas. E hoje ela já é professora da escola. Então, na pré-escola e nas séries iniciais, já existem as meninas mesmo, cristãs, dando aula. É aí o final da parte da escola. Eles também têm projeto profissionalizante, aí é tapeçaria, especialmente para as moças. Existem moças que chegam já mais adiantados, pode parar. Isso aqui, ó, depois, se vocês quiserem ver, esse foi dado para a Aurora. É um tapete feito por elas, tá? Elas fazem, por quê? Algumas das moças já vêm maiores e elas precisam de uma profissão. Então, eles fazem oficinas. Pode passar, tem a oficina de tapeçaria, tem a oficina de miçangas. Aqui, pode passar. Tem a oficina de cestas, pode passar, que é o trabalho com palha. E tem também, preparando para montar salão de beleza, lembrando que eles precisam equipar essas moças para seguir a vida, né? Ok, gente, essa foi a recepção. Depois de nós ministrarmos naqueles 2 dias, nós fomos ministrar em cada uma das casas. Bem, não tinha como não chorar quase o tempo inteiro. Porque 99% das meninas se converte. Eu só soube de um caso de uma moça com AIDS que não ficou no projeto. Porém, deixou a filha, que foi adotada pela líder do projeto. A menina tem o vírus e nós estamos orando pela cura dela. E 99% do projeto é vidas ganhas para o Senhor Jesus. Pode passar. Nós, aqui já é a segunda casa. Ministrávamos, orávamos com elas ministravam, elas oravam por nós. Aí a casa dos meninos, já são duas casas, porque já tem tantos meninos, são 44, que os pequeninhos ficam numa casa e os maiorzinhos em outra. Pode seguir, casa dos meninos. E mostra, cantaram para nós louvores já feitos por eles, e eles foram orar por nós, pode mostrar. Eles nos abençoaram, gente. Pode seguir, aí a casa das adolescentes mais velhas que tem filhinhos, porque muitas delas já vêm com criança, e as crianças são aceitas no projeto. Tá? Essa é a menina que eu gostaria que vocês guardassem no coração, orassem por ela, certo? Ela foi adotada pela líder do projeto. Pode passar. Aí era o momento em que nós estávamos nos preparando, o último encontro que tivemos com elas. E aí o encontro com a liderança. Aí são as líderes das casas. Lembrando que as líderes das casas são as nepalesas restauradas dentro do projeto de discipulado de 8 anos. Tá? E aí a última casa que nós visitamos... Volta ali que eu quero mostrar uma coisa. Aquela ali, xadrezinha de 20, ali ó, preto e branco, exatamente, essa é a Gleiva. Essa foi a nossa Cicerone, fala português, um anjo de moça foi resgatado. Eu quero contar uma coisa sobre a Gleiva. Pessoal, o que mais elas querem fazer depois de convertidas e restauradas é resgatar outras meninas. Isso é o testemunho de todas elas. Elas querem resgatar e ser engajadas no projeto de resgate, não só nas casas. A Gleiva, eu disse a vocês, ela foi salva. Lembrando que Silvio e Rose não sabiam como tratar pessoas vindas de tóxico. Ainda mais de ópio, elas não tinham a menor ideia. E a Rose me contou esse testemunho. Nem todas as histórias elas deram para que a gente não olhasse as meninas com a história delas. Mas algumas foram pontuadas e a Gleiva mesmo me contou. A Rose pegou essa menina porque a irmã mais velha dela estava no projeto. Com 10 anos, ela usando ópio, elas trouxeram para casa e ela gritava sem parar. Ela gritou durante 3 dias trancada porque ela queria fugir. E a Rose disse que fez a seguinte oração: Senhor, tu me mandasse para o Nepal. Eu não sei como desintoxicar ninguém. Mas eu sei que tu queres resgatar essa menina. Senhor, eu te entrego esse problema. Eu não sei o que fazer. Eu não estou no meu país. E eu estou aqui para resgatar essas meninas. Senhor, liberta essa menina. Imediatamente, essa menina parou de gritar. E nunca mais usou ópio ou teve abstinência, crise de abstinência. Então, o poder de Deus é manifesto todos os dias, no dia a dia. O que que a Gleiva fez? 4 meses antes da gente chegar, um pouquinho antes, ela chegou de volta nas casas. Ela hoje é líder de uma das casas. Só que ela foi voluntária em um projeto. Sabe qual é o projeto que eles fazem? Eles simplesmente mandam as meninas, elas por livre escolha, de 2 a 2 nas vilas, alfabetizar as crianças pequenas. E elas permanecem durante 4 meses, sem contato nenhum, nos vilarejos, alfabetizando diariamente as crianças de 7, 6, 8 anos. E elas ficam olhando e identificando onde estão os traficantes para poder denunciar para a polícia, para que as meninas da vila não sejam levadas. Então, elas são agentes secretas de Deus. E durante 4 meses, sem contato nenhum, porque elas não podem ser identificadas pelos traficantes, senão eles matam elas. Esse é o trabalho que essas moças fazem depois que são resgatadas. Elas não conseguem não parar. Uma equipe de 9 esteve no Brasil. Elas fizeram vários passeios e também estiveram em várias igrejas mantenedoras. E quando elas passaram em São Paulo, na Avenida São João, pela zona de prostituição. Elas pediram para parar a van. E as 9 meninas desceram e abraçaram a prostituta na rua. Chorava a prostituta e choravam elas, porque elas não falavam português. Não tem como não ser impactado, porque simplesmente o evangelho corre nas veias delas e elas não conseguem deixar parar nelas. Pode seguir. Aí essa é a última das casas que nós visitamos. Essa é a última das ministrações quando eles estavam preparando a nossa despedida no último dia. Ok. Eu gostaria de explicar uma coisa. Como eu falei, só quero pontuar mais algumas coisas e trazer a vocês os motivos de oração. Tá? Bem, quando eu falei do Nepal, pelo que orar, eu quero falar que essa é a condição não só do sul da Ásia, mas também do sudeste da Ásia. Timor, Camboja, Indonésia. Eles são escravizados por essas religiões. Em Katmandu, pessoal, tem até 2012 uma estimativa de 2.500.000 habitantes. Eu não sei como é que eles fazem isso se as crianças não são registradas. Meio complicado. Mas enfim, eles estimam que são 4 milhões. Tá? Porque nós já estamos em 2014. Bem, nesse lugar existem os 3 principais templos. Então, o maior templo a céu aberto que existe do hinduísmo está lá, de peregrinação. É onde são feitas cremações do lado de um rio que eles dizem que é sagrado. E ali na beira do rio são feitas as purificações e também as cremações. E eles queimam as pessoas, jogam as vísceras no rio, as crianças e os adultos tomam banho no mesmo rio para se purificar. Eu diria que os demônios escravizam e realmente fazem das pessoas um nada, um lixo. O budismo tem ali, a poucos quilômetros, um dos maiores templos, que é aquele do deitado, aquele. E logo acima tem um mais chique, que é o mais visitado, que é o de Krishna. Então tem montes e montes de europeus botando dinheiro para manutenção daquilo. É muita escravidão. Gente, eles adoram vaca. Então a vaca pode dar o leite e ela pode andar solta. E a vaca é adorada porque ela é o transporte de uma das deusas da Trindade. Então não pode ser tocada. A vaca passa, todo mundo para. As meninas, existe uma anuência para o tráfico, mas se alguém matar uma vaca, vai preso e ali fica. Os ratos são adorados, porque também são deuses. Os cachorros são adorados porque guardam a entrada do paraíso deles. E os gatos eles matam porque podem comer o deus rato. Esta é a condição daquelas pessoas. E eles acreditam, porque para nós parece uma coisa tão distante. Para eles é a vida deles. Eles nasceram e cresceram desta maneira. E precisam da luz do evangelho. Bem, nas casas, os testemunhos são muito impactantes. As transformações são notáveis. Já temos mais de 200 meninas recuperadas fora das casas. Olha como é que eles fazem. Até os 18 anos os meninos ficam nas casas e até os 21 as meninas. E então eles tentam reintegrar na família, mas muitas vezes não conseguem a reintegração da família porque foi a própria família que vendeu ou um parente e elas correm risco. Então eles criaram um projeto chamado Free to Fly, que é juntar 5, 6 moças dentro de uma casa, ajudar a subsidiar o início e elas começam a sustentar. E se elas tiverem filhas que estão no projeto, as filhinhas vão juntos para resgatar de novo a construção familiar. Então, é um projeto que vai além. 4 igrejas esse projeto já implantou. E as meninas, os fins de semana, vão ministrar nessas 4 igrejas implantadas. Também eles atendem e dão suporte às igrejas que já estão lá. Eles ajudam as igrejas implantadas. Bem, gente, não dá para descrever o impacto que me causou em 14 anos acontecer tudo isso. E o impacto de saber que foram 10 brasileiros, a maior parte, praticamente, a meu ver, despreparado, e causaram, pela capacitação do Espírito Santo, pela disposição, um impacto tão grande, e ver o mover de Deus através da vida deles, assim, naquelas vidas transformadas, foi indizível. E agora, indo para o Camboja, Tailândia, Índia, uma das meninas recém-casadas, restauradas, já são 5 casamentos, tá? Inclusive, Deus deu a visão dos meninos, porque eles estão cuidando dos meninos, porque com quem essas meninas casariam? Com hinduístas, budistas? Então, eles também tiveram essa visão de cuidar dos meninos também, para que gerassem príncipes. Uma das meninas restauradas casou-se e está indo para Bangladesh, tá? E vai estar implantando uma casa de meninas lá. O que mais chamou atenção foi o amor que move toda a estrutura. Ele vem, quem vê de fora percebe nos olhos, nos abraços e no coração de todos que ali trabalham, a incondicionalidade da entrega. Silvio, Rose e sua família, o menino foi adotado no Brasil e a menininha deles é nepalesa. Juntamente com um pequeno contingente de voluntários, deixaram o conforto de sua terra distante e se comprometeram de corpo e alma a essa relevante missão de resgate, levando o ID fazer discípulos a todas as nações a um extremo pouco visto. Não foi difícil perceber por que o projeto se chama Meninas dos Olhos de Deus. Vivenciamos tudo isso, gente, em 8 dias. Fora os dias de viagem, estávamos cerca de 2 metros de altitude, 9 horas de diferença de fuso horário, mas a certeza de que Deus nos enviou àquele lugar e o impacto foi tão forte que o Azaf, no último dia, fez esse pequenino documentário que, se vocês quiserem depois, tem um endereço no YouTube, só para finalizar. Isto, pode apagar a luz, foi feito da nossa viagem, um pequeno resumo, para que esse projeto seja mais ainda divulgado e mais projetos nasçam.
Estamos aqui no Nepal, país localizado na Ásia, entre o Tibete e a Índia, famoso por ter em seu território o monte mais alto da Terra, o imponente Everest. Na cordilheira do Himalaia.
Katmandu, a milenar e exótica capital nepalesa, é conhecida pelo misticismo, vista em toda parte, oriundo das religiões majoritárias, hinduísmo e budismo.
Aqui, os cristãos brasileiros têm feito diferença com um projeto chamado Meninas dos Olhos de Deus.
Esse projeto transformou a minha vida.
Temos visto a glória de Deus todos os dias. Deus é fiel e tem realizado todos os nossos sonhos.
Deus me deu esperança neste lugar. Aqui encontrei uma grande família.
É uma visão impactante do poder e do amor de Deus, mudando destinos e transformando vidas.
Um grande exemplo e inspiração para todos nós.
Os números impressionam. Hoje, o Ministério Meninas dos Olhos de Deus sustenta 108 meninas e 44 meninos em 5 casas em Katmandu e quer ir mais longe.
abrigo, alimentação, estudo, vestimentas, atendimento médico e dentário. Tudo isso é oferecido a estas crianças em situação de risco. São tiradas do submundo da prostituição e das drogas, no Nepal e na Índia.
Uma escola com 271 alunos amplia o alcance do trabalho, servindo não apenas ao projeto, mas também à comunidade local, formada em sua maioria por hindus, budistas e muçulmanos. Sheila Mortosa, diretora da escola, enfatiza a importância da estratégia.
Os futuros professores, os futuros médicos, os advogados, os ministros, os presidentes estão aqui hoje nos nossos bancos. E nós estamos trabalhando na vida de cada um deles, o caráter, princípios, porque nós queremos que quando forem assinar uma lei, quando eles forem tratar um paciente, eles vão ministrar vida de Deus através da vida.
É a visão da transformação da sociedade pelo Evangelho.
Pastor Silvio Silva, líder do trabalho há 14 anos, fala da abrangência do projeto.
Já temos mais de 200 meninas que não estão mais nas casas, mas que já saíram, foram reintegradas às suas famílias, ou se casaram, ou começaram sua própria vida fora, voando livres após terem sido restauradas em nosso meio. E temos ainda, no Nepal todo, 1.338 bolsas de estudos para crianças em risco. Com isso, nós estamos tentando evitar o tráfico dessas crianças.
Hoje, a administração que iniciou com a família Silva já é feita por nepalesas recuperadas e discipuladas nas casas. Rose Silva, que acompanha de perto as meninas, fala dessa transição.
Essas meninas moraram conosco 8 anos. Algumas foram tiradas de ruas, bordéis, situações de perigo, humilhação. E aqui foram discipuladas, amadas e restauradas. E hoje são as líderes em quem nós podemos confiar.
Parmeshwarle mero jivan parivartan garnubhayo. Deus mudou a minha vida.
Mamata Tamang, nepalesa, que participa desde o princípio do projeto, hoje é a líder nacional e realça a importância do ministério na sua vida.
Esse projeto foi a forma de cumprir o chamado de Deus e a realização de Deus na minha vida.
Manoya Sristiu, sou nova criatura.
Este lindo trabalho quer ir mais longe. Foi iniciado e apoiado pela MCM, Missão Cristã Mundial de Goiânia, liderada pelo Dr. José Rodrigues. Além da abertura de casas no Camboja, Tailândia, Índia e Bangladesh, o trabalho se estende à implantação e apoio de igrejas. De acordo com Vinícius Moreira, que lidera essa expansão, este futuro já chegou.
No Nepal temos 4 igrejas implantadas e dezenas de outras que cooperamos com os obreiros nacionais. Agora estamos no Camboja fazendo o mesmo trabalho.
Cada dia é um desafio, porém com a graça e o amor de Deus as vitórias são alcançadas. E as crianças são transformadas em homens e mulheres de Deus. Todos nós podemos participar desse milagre.
Elas cantarem em português para nós essa canção. Não tinha como não chorar, gente. Bem, os motivos de oração. Eu gostaria de colocar, era motivos de oração. Tá ali, se depois alguém quiser anotar ou a parte, eu posso passar, inclusive, por e-mail. Pela manutenção financeira do projeto. As casas de meninas e meninos, que abrigam cerca de 30 cada uma, precisam manter os aluguéis. Os valores de terrenos no Nepal são exorbitantes e não podem construir alguma coisa própria por essa razão. A escola em Katmandu, aquela que foi mostrada, já atende de pré-escola ao 10º ano, precisa ser subsidiada por ofertas, pois oferece ensino gratuito, uniforme, alimentação, material escolar para as crianças do projeto. 108 meninas e 44 meninos. Também oferece muitas bolsas de estudo e cobra dos alunos pagantes um valor simbólico, pois a população é extremamente pobre. O projeto também, como vocês viram ali, oferece bolsas de estudo em todo o território nepalês, aproximadamente 1.350. Eles ajudam, dão as bolsas de estudo, dão prevenção ao tráfico e às drogas, e mensalmente eles vão até os locais, as escolas, para ver como estão as coisas, inclusive visitando as casas das famílias, para que essas crianças em risco de venda ou abandono não deixem suas famílias. Orar pela subsistência dos obreiros que não recebem nenhum sustento do projeto. Eles precisam levantar o próprio sustento através de ofertas missionárias específicas para sua família. Orar para que o governo continue permitindo o trabalho das casas, pois existe uma forte oposição religiosa, principalmente do hinduísmo, por considerarem que ao resgatarem meninas e meninos da miséria, do abandono, abuso, maus tratos e prostituição, o projeto impede que essas vidas cumpram o seu karma e possam renascer melhores na sua próxima encarnação. Um grande engano que escraviza as vidas e os torna um povo totalmente fatalista. Orar pelas igrejas implantadas e pelas que já existiam anteriormente, para que permaneçam firmes e cresçam, pois o Evangelho chegou no Nepal só há 60 anos. E cremos no poder de Deus para transformar o destino desta nação através do Evangelho de Cristo. Orar por missões e pela disposição para missões, porque de uma maneira muito grande nós vivenciamos o quão grande é a seara. Isso é Katmandu, mas podia ser o reflexo de toda aquela região da Ásia. A seara é grande e os trabalhadores muito poucos. Amém, foi um prazer. Eu gostaria realmente, Erasmo, de orar e dizer, isso é lá. Mas isso pode ser em qualquer lugar. Quando pessoas se dispõem nas mãos de Deus para o ID, Deus capacita. Deus provê. Deus traz as vidas e vidas transformam vidas. Em nome de Jesus. Amém.